Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, sempre às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Hoje a Tribuna vai vestir-se um pouquinho de verde e branco para esse título do Sporting. Contaremos ter na nossa companhia três ex-jogadores do Sporting, o Carlos Xavier, também o Nelson, antigo guarda-redes, e também o Litos, bem conhecido da comunidade portuguesa por ter passado também pelo Lusitanos de Samor. Teremos connosco também o Florent Anand, jogador do que luta pela subida de divisão e é jogador do Braga, de Moreirense, Vitória Sport Clube de Guimarães. Também o nosso comentador e treinador de futebol, o Carlos Pinto, para além hoje do Marco Martins, estar em direto de Lyon, vai entrar no intervalo do... está em direto de Lille, no norte de França, para esse Lille-Lyon. Ele está por lá e vai então entrar ao intervalo para nos dar algumas o seu sentimento em relação a esta partida. Para já, vamos então saudar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo.
Olá, boa noite. Boa noite a todos.
Ora, aí está. Olá, Armindo, então boa noite. Vamos
boa noite.
Falar com o Henrique. Olá, Henrique.
Boa noite a todos e a todas.
Está tudo bem contigo?
Está tudo bem.
É contigo. Paris Saint-Germain não te fez sofrer muito na quarta-feira passada diante do Dortmund?
Não, porque acho que foi o único a dar até a derrota do Paris Saint-Germain há uma Sim. semana aqui neste estúdio, por isso...
Temos o áudio para confirmar isso mesmo.
Para casa
direito.
Eu tinha apostado, eu tinha dito 2-1 para o Dortmund, quer dizer que talvez a única volta desta mesa da outra vez que conheci um pouco de futebol. É...
Olá, Carlos. O Carlos está na nossa companhia hoje. Já há muito tempo que a gente não se via, não é, Carlos?
Olá, boa noite. Boa noite.
Tudo bem? Como é que tu estás, Carlos? Estás
tudo bem? Neste momento estou sentado, mas estou bem.
E a tua equipa, como é que está?
A minha equipa, faltam dois jogos, terceiro lugar garantido. Foi uma boa experiência no Limei com os 18. Correu muito bem até aos oitavos final da Taça do Vale do Marne. Foi uma ótima experiência e pronto.
Eliminaram os lusitanos também ali do Henrique, não?
Não, eles estão no nosso grupo, estão atrás de nós, estão para quarto, quinto, mas pronto, foi bom, foi muito bom e um terceiro lugar garantido, não chegámos ao primeiro e está, foi muito bom. Está tudo a andar, está tudo bem.
Vá lá, vamos recordar um pouco daquilo que aconteceu esta noite no Marquês Pombal, pode ser?
Siga.
Apanhar bem cedo amanhã, muito cedo, é muito cedo ainda para esta piada, vou guardar para mais tarde. Disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos, disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público e dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver,
são algumas das declarações do Ruben Amorim na festa desta noite, que durou muito tempo. Em relação, portanto, ao título, que é que quer começar? Henrique, queres falar-te um bocadinho do título do Sporting? Henrique?
Sim, claramente podemos falar que o Sporting é um justo vencedor deste campeonato.
Os campeões costumam ser sempre justos, não é? Normalmente é o que se diz, não é?
Há outros que...
É uma prova de fundo.
De vez em quando é até a última jornada, aí é sempre um pequeno sabor amargo, de vez em quando, que impede o adversário a dizer que é justo. Mas não, desta vez, com 84 pontos, quer dizer, uma vantagem enorme sobre o segundo, com o melhor ataque deste campeonato, o Sporting mostrou também um jogo, para quem vê os jogos do Sporting.
Um futebol. Tu disseste um jogo, não é?
Sim,
um futebol.
Ok. É o meu lado francês que fala do jogo.
Um futebol no jogo.
Toda a gente sabe que também não sou propriamente um fã, um adepto do Sporting, mas agora estou a ser um fã do Ruben Amorim, que para mim talvez é um dos melhores treinadores atual e está a mostrar claramente a sua maneira de funcionar. Já no ano passado, mesmo quando estava aquele momento um pouco com o Sporting... a querer, a pensar o que ia ser o futuro, eu acho que na lógica do Ruben Amorim já estava a construir este plantel, mesmo se houve, claro, mudanças, e claro, um Gyökeres que chegou aí na frente para também resolver muitas situações, que mostra que é um avançado de alto nível, o Yulman também no meio campo, que soube finalmente fazer quase um pouco esquecer a saída do Ugarte, mas lá estava a aparecer o Diomande, apareceram algumas peças assim fundamentais que volte pouco a pouco se mostraram claramente o carácter a este Sporting e uma maneira de jogar que é para mim atualmente talvez uma mais bonita e uma mais lógica em termos de futebol e em termos de... É por isso que a tua gente fala do Xabi Alonso, também podemos ver que em Portugal também tem o Ruben Amorim.
Sim, assim, como disse o Henrique, é verdade, os campeões, mais cedo ou mais tarde, quando se é campeão é porque se merece, o campeonato não é um jogo, é uma longa corrida, é preciso estar preparado desde o primeiro jogo em agosto até o último jogo para fins de maio, onde tens um trajeto, competições europeias, taças internas, e digamos que sim, que o Sporting, se está ali em primeiro com tanta vantagem para o segundo e para o terceiro, os dois principais rivais, é porque tem o seu mérito, não esquecendo que o ano passado ficaram em quarto lugar, e acho que é mais de louvar é as direções que têm confiança nos treinadores, que não é porque num ano se fica no quarto lugar que não se é competente e que não se pode fazer no ano a seguir com uma boa preparação, um bom campeonato e um bom ano desportivo. Não há muito a dizer, há muito a dizer, mas manter em causa este campeonato, digamos que não é justo. Depois, pronto, lá vêm essas pontinhas de sorte, como um atacante que ninguém conhecia, foi-se buscar e foi ele que levou muitos e muitos jogos que o Sporting, digamos como se diz no nosso português, ao colinho, porque jogos que ele decidiu e muito bem, coisa que faltou ao Benfica e sobretudo ao Futebol Clube do Porto, com um ponta de lança que fosse claro, que decidisse jogos, porque quando empatas ou perdes 1-0, o Sporting tivesse a diferença, e depois, muito bem, falaste de outros jogadores com mais valia no meio campo, e exatamente, mas de louvar toda a direção do Sporting, não perdeu muitos jogadores, e isso acho que foi importante.
Muito bem, Carlos, junta-se à nossa emissão outro Carlos, o antigo jogador do Sporting, o Carlos Xavier. São 480 jogos na Liga, 37 golos. Carlos, muito boa noite, obrigado por estar na nossa companhia, são muitos anos também, foram muitos anos ao serviço do Sporting Clube de Portugal. Pedia-lhe para já uma reação a este título do Sporting, como é que viu?
Peço mais, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Isto era um título que já estava mais que aguardado há algum tempo, pela realmente diferença acentuada entre o Benfica, o Sporting e o Porto. Acho que o Sporting não deu qualquer validade este campeonato, este ano. Foi uma equipa sempre mais forte que os mais diversos rivais e acaba por ganhar merecidamente este campeonato, onde apresentou realmente um futebol muito agradável, uma equipa que fazia e faz muitos golos, e está a grande diferença entre as apostas certas que o Sporting conseguiu com as aquisições do Gyökeres e do Ullmann, e depois tendo o plantel todo, acho que quem jogasse notava-se que a equipa rendia sempre, e depois quem tem um treinador com a inteligência do Ruben Amorim e com a capacidade do Ruben Amorim espera tudo, e quando digo espera tudo, espera ganhar muitos títulos, e espero que o Ruben Amorim fique ainda connosco por muitos e muitos anos.
Carlos, quais foram os principais obreiros desta vitória do Sporting?
Acima de tudo, eu gostava de salientar a direção na pessoa do presidente, o Dr. Frederico Varandas, que apostou num projeto que há 4 anos poucos pensariam que poderia resultar. Foi uma aposta também do Viana em querer trazer o Ruben Amorim para o Sporting, e toda a gente ficou abismada com os 10 milhões que o Sporting gastou, e realmente saiu barato. Ou seja, a direção, em primeiro lugar, por esta aposta, neste projeto, projeto que teve sucesso logo no primeiro ano, e depois teve 2 anos em que, pelo menos pelo menos mais um campeonato estivemos sempre, sempre em cima, e relembrar o jogo no Porto em que o Arte expulsou o Coates e foi o perdido que escolheu pelo campeonato, injustamente, mas o que é certo é que a direção nunca baixou os braços, sempre deu confiança ao treinador, o treinador sempre mostrou intenção e disponibilidade para trabalhar no Sporting, onde se sente realmente à vontade, e foi um campeonato, e foi uma época realmente excelente. Depois, a partir daí, as aquisições novas que o Sporting fez, cirúrgicas, porque o Ullmann e o Gyökeres realmente vieram dar uma alofada de ar fresco a esta equipa, e realmente o Gyökeres é um jogador realmente à parte deste campeonato. Mas envolvendo todos os jogadores do plantel, houve jogadores que tiveram muito bom nível durante todo o ano, e acho que seria incorreto ou seria injusto estar a nomear um ou dois e não falar de todos, obviamente.
E relembrar que o Frederico Varandas foi até a Inglaterra buscar o Gyökeres e aproveitar a conversa que ele teve com ele para fazer tudo o que ele vinha, quer dizer, foi mesmo uma aposta tão...
Uma aposta certeira
e absoluta.
Foi o trabalho do scouting do Sporting que deu frutos e vai dar muitos frutos, penso eu. Esperemos que também que não saia, mas sabemos que o jogador com esta qualidade, com este nível, obviamente que haverá tubarões que o querão na sua equipa, e temos que estar preparados para isso também, né?
Agora deixa-me só lhe perguntar, como seguidor e como adepto, é claro, do Sporting, quando é que sentiu que esta equipa tinha veio de campeão?
Olha, eu senti logo o primeiro jogo. O primeiro jogo, o Sporting fez o campeonato, e onde a massa adepta esteve sempre com a equipa e acompanhou em todos os jogos. E depois a qualidade de jogo que o Sporting apresentava, sentia-se que o Sporting tinha muita qualidade e tinha muito, muito jogo para dar, conquistando muitas vitórias, e lá está, não perdendo, e houve um outro jogo que realmente as coisas não correram de feição, mas também estamos a falar de um campeonato de 38 jogos onde nem tudo pode correr bem, independentemente de boas ou más arbitragens que nos prejudicaram. Estou a falar do caso em Guimarães, mas a equipa nunca perdeu o rumo e esteve sempre ciente de que com continuidade com este trabalho iria dar frutos, e tivemos realmente uma distância tremenda em relação ao Porto e ao Benfica.
Oh, Carlos Xavier, você foi médio centro. Atualmente, em termos de médios centros ali no Sporting, qual é a analogia que se pode fazer, Carlos?
Tinha ali
lugar naquela equipa?
Eu gostava de jogar agora, por exemplo, gostava de jogar nesta época.
Eu até pensei que o Manel ia dizer, agora era médio centro, agora estás a jogar como avançado.
Não, são épocas diferentes, mas realmente são jogadores com muita qualidade técnica, e eu por acaso tinha essa vantagem de ser um jogador técnico e pensar o jogo, mas realmente quem tem Morita, quem tem Ullmann, quem tem Bragança, quem tem o Pote, desde que fez aquele lugar, obviamente que tive que estar satisfeitos de ter jogadores daquela qualidade no plantel do Sporting. Por isso, acho que o Sporting, em todos os setores, principalmente do meio campo para a frente, está muito bem servido. Agora, sabemos que temos uma outra lacuna ou necessidade de rever ou tentar arranjar mais um guarda-redes, porque sabemos que só dois guarda-redes. O Adan também está para terminar a carreira, não sei como é que vai estar da lesão. O Israel, que ainda precisa de muitos jogos para ganhar maturidade, mas sabemos que um guarda-redes com experiência também faz falta.
Bom, agora o Sporting é campeão, é justo campeão, é notável, mas justamente acha que ainda seria uma temporada ainda mais histórica a buscar uma dobradinha com esta Taça de Portugal?
Sim, eu recordo-me que o Sporting muitas vezes consegue fazer esse feito, fazer a dobradinha. A única vez que eu fui campeão, fiz a dobradinha. Esperava que este ano íamos ser campeões também, no ano que eu fui campeão, que foi no Estoril, mas o Famalicão deu um jeito tremendo. Mas eu acredito que o Sporting tem qualidade suficiente, se bem que vai encontrar uma equipa ferida. Durante todo o ano não esteve a grande nível, mas estas competições, neste jogo do mata-mata, o Porto também se gigante também, não é? E sabemos que vai ser um bom jogo difícil, mas em termos de recursos, acho que temos equipa suficiente para ganhar o jogo, para ganhar a final.
Carlos, em relação ainda a esta equipa do Sporting, suponho que esteve também no Marquês, não?
Eu estive no Marquês em casa, mas eu
assim,
os vocês foram, mas eu não me aventuro nesses festejos.
Teve toda a noite, se põe agarrado à televisão ou não?
Foi quase até às 4 da manhã. E lembro que o ano passado estive em direto na Sporting TV, também foi até às 4 da manhã a comentar. Portanto, temos que estar preparados para isto.
Carlos, em todo caso, se eu não estou em erro, hoje há estatísticas que falam sobre isso, 66 anos, salvo erro, que nenhum treinador bisa pelo Sporting, não é?
Exatamente.
Como o Ruben Amorim. Não, não, não há agora aquele... É verdade que o Ruben ontem no discurso dizia que, por que não um bi, é abrir a porta para continuar...
Lançou ali uma reja de esperança que poderá ficar, e eu também acredito que poderá ficar, e por isso lá está, eu é ambicioso, é inteligente.
Oh, Carlos, vai ser importante para o Sporting guardar o Ruben Amorim, assim muito, como muito. Outros jogadores, como o Yulman e o Gyökeres, eventualmente, não é?
Sim, mas
se o Ruben sair, é mais... Dá-me a ideia que o Gyökeres sai logo.
É assim, eu acredito que um treinador com este nível, com esta qualidade, aqui há bocado até fiz um post e comentei que para mim está ao nível de um Ferguson ou de um Arsène Wenger ficar muitos anos num clube e ter muito sucesso, porque nota-se que ele realmente é um grande treinador e dentro de pouco tempo estará no lote dos melhores do mundo, não tenho qualquer dúvida. Agora, para aguentar, o Sporting tem que abrir os cordões à bolsa, e eu prefiro pagar um treinador destes e que mantenha este nível de jogo da equipa Sporting, que vai garantir, não todos serem ganhar o campeonato, mas andar sempre a lutar para conquistar mais campeonatos. E sabemos que os jogadores vão e voltam e saem, mas há sempre outros para ir buscar, não é? Os treinadores é que é mais difícil de conseguir com este nível, com esta qualidade.
Justamente, a ver a situação como está no Porto, que vai ser a reconstrução, como é que está agora a dúvida à volta do Benfica, não é o momento certo agora para o Sporting talvez de ter uma dominação agora deste campeonato e talvez conseguir agarrar anos e anos o campeonato?
O Sporting entrou no bom caminho. O Sporting teve que bater com a porta e perceber que realmente isto, ganhar campeonatos todos os anos à força e comprar este, comprar aquele e gastar dinheiro, não resultava. O ouro está lá dentro e nós sabemos que temos uma academia com jogadores e com um treinador como o Ruben Amorim, consegue extrair deles o maior potencial que eles têm, e por isso é que já vendemos vários jogadores bastante jovens e com grande nível, com grande valor, jovem em grandes clubes, e era aí que tinha que começar a partir pedra, e o Sporting fez isso com calma, com serenidade, sem grande pressa, e por isso é que eu digo que esta direção está de parabéns, por esse motivo, porque conseguiu estabilizar o clube, que estava lá há muito tempo já, e agora o Sporting está no caminho certo, agora não podemos voltar à estaca zero, e dar continuidade a este trabalho todo que deu muito trabalho mesmo.
Oh, Carlos, e o que é que você diz a estas más línguas que há 4 anos atrás toda a gente criticou a direção do Sporting por ir pagar um treinador ao Braga para trazer um treinador?
Pois, como disse há pouco, foi uma aposta que todos não acreditavam. Sabia que o Ruben Amorim já tinha dado mostras do seu valor quando esteve no Braga. Agora sabemos que é preciso acreditar, é preciso perder um pouco a paciência e não querer. Talvez o Sporting tenha tido vantagem por causa do Covid, não haver público, não haver tanta pressão dos jogadores muito jovens que foram lançados nessa altura, mas o trabalho estava lá, a qualidade, a categoria deles existia, e por isso é preciso arranjar um treinador que realmente pusesse essas pedras a funcionar, e foi o que aconteceu. Portanto, muito, muito longe, estaríamos todos, mesmo os sportingistas, pensariam que o Ruben Amorim no primeiro ano conseguisse o título, e aí abriu uma esperança tremenda em todos nós, e acreditamos que o Sporting neste momento tem condições enormes de conquistar mais títulos e até consecutivos. Agora, assim, não se pode perder as pessoas fundamentais, e eu digo fundamentais, é após o administrador, obviamente.
Enquanto jogador, vou aproveitar também, uma vez que está na nossa companhia, para falarmos um bocadinho sobre as competições europeias, mas antes também queria ter a sua opinião sobre a Liga em geral, a Liga Portuguesa em geral. O que é que te parece esta Liga Portuguesa este ano?
Esta Liga continua a cometer muitos erros em termos de nomeações de árbitros. Os árbitros, muitos deles não têm categoria para apitar a primeira liga, e há que trabalhar a fundo nesse aspecto, porque, como se vê já noutros campeonatos, muitas vezes vêm árbitros de fora para apitar jogos importantes, e que os árbitros sofrem muita pressão, e continua a haver muita pressão sobre os árbitros nos jogos grandes, ou intimidação, e isso não pode acontecer. Ou se faz um trabalho ou mais ao fundo da questão e consegue dar a qualidade e a confiança que os árbitros têm que ter para apitar jogos de grande importância, porque senão vão estar sempre em outros jogos de crise, dificuldade grande, sempre árbitros com algum receio de errar, e depois quando têm algum receio de errar só fazem pior. Por isso, muitas vezes também os árbitros em Portugal gostam muito de apitar. O apito, não sei se cada jogo dá um apito novo, gostam de apitar. E então aquilo faz barulho e parece que dá prazer. E há imagens de muitas vezes o campeonato inglês, o campeonato italiano, o campeonato português, onde os árbitros deixam jogar e há menos paragens no nosso campeonato. Qualquer lance ou qualquer dúvida apitam logo. E muitas vezes os jogadores também não ajudam muito na tarefa do árbitro, por isso...
É verdade que os jogadores também não ajudam muito, é preciso dizê-lo, Carlos.
Os árbitros já deviam conhecer melhor os jogadores, já deviam conhecer as fitas, aquelas simulações, onde, agora ninguém pode ficar na cara de ninguém. E muitas vezes os jogadores procuram os cotovelos dos adversários e mandam-se para o chão, e os árbitros conseguem ir nessas tangas, nessas mentiras, e eles aí têm culpa, porque sabem que não têm que apitar, portanto. E muitas vezes... O VAR intervém em lances capitais do jogo e noutros também devia intervir mais, e o protocolo não permite, mas acho que devia ser alterado também.
Carlos, antes de ir embora ainda, uma palavrinha também sobre as competições europeias. O Porto caiu ali com o Arsenal, o Benfica caiu com o Marselha, o Sporting tinha caído antes. O que é que se pode dizer da participação em termos assim de balanço? O que é que se poderia dizer este ano das equipas portuguesas na Europa?
O Sporting até teve um comportamento bastante positivo. Foi eliminado pelo Atalanta, que eliminou o Liverpool, e onde foi justamente eliminado, onde foi superior. Mas lá está, ganha quem marca. E o Sporting teve oportunidades mais suficientes para ir lá, ainda por mais lá, quase no final do jogo, pelo menos no mínimo que nos deixe prolongamento, mas acho que o Sporting teve bem durante a campanha da Liga Europa. O Benfica e o Porto com uma base quase igual a todos os anos, as competições europeias sente-se muito bem, só que depois apanhou um Arsenal forte, onde o Sporting onde passou a conseguir eliminar, e o Benfica foi uma equipa que teve adversários à sua altura, e este Marselha era um adversário totalmente ao alcance do Benfica, e o Benfica soube aproveitar.
Sem dúvida, Carlos. Muito obrigado por ter passado aqui pelo... Já agora, Carlos, atualmente faz... está ligado? O que é que faz nesta altura,
Eu
Carlos?
Atualmente não estou a fazer nada em relação à Sporting TV, onde estive até há pouco tempo, mas estou à espera todo momento de ser novamente chamado e voltar aos comentários.
Muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva. Foi um prazer falar consigo mais uma vez, Carlos. Grande abraço.
Um abraço para todos, então. Obrigado.
Obrigado. Carlos Xavier, antigo jogador do Sporting, antigo médio do Sporting Clube de Portugal. Vamos, dentro de alguns instantes, voltar novamente a Portugal para falar com o guarda-redes, o Nelson. Alguma reação a propósito dos comentários do Carlos?
Quem fala assim sabe do que diz. Depois, pronto, tudo... Digamos que não se podemos dizer que se queixar muito, porque no último jogo, no último derby, acho que alguém teve medo de expulsar um jogador de Sporting logo ao começar a segunda parte, e o Ruben Amorim, muito, muito inteligente, tirou-o logo. São esses exemplos. Acho que muitas vezes não podemos dizer que... Eu prefiro dar os parabéns ao Sporting e não comentar árbitros, porque se formos a fazer uma avaliação general deste campeonato, acho que o Sporting não deve ser uma das equipas que se pode queixar muito. Mas pronto, depois cada um vê o seu objetivo.
Eu pessoalmente acho que é muito redutor culpar a arbitragem.
Exatamente, acho que sim.
Em certos lances,
os jogadores têm 90 minutos para marcar golos, para jogar
completamente,
futebol.
Completamente, depois, exato, vês, hoje em dia vês penaltis que são anulados pelo VAR, fora dos jogos. Acho que isso que só veio, se são sinceros, essas linhas e esses lances, acho que só veio trazer a verdade ao desporto. Depois, no conjunto disso tudo, a diferença de pontos que há e o futebol, como o Henrique disse no começo do programa, o Sporting, o futebol que tem praticado, não, há que só dar os parabéns e nada a acrescentar.
O Sport, quando se vê, tem 27 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Faltam duas jornadas.
Sim, o Sporting de Braga.
Não, estou a falar do Sporting.
Não, o Sporting aproveitou, não. Digamos que o Sporting aproveitou um ano muito, muito negativo do futebol com o Porto em casa.
Está à frente em tudo.
Exatamente, o futebol
em
com
casa,
o Porto.
Vitórias em casa, primeiro também fora, melhor marcador, isso, tudo isso é Sporting.
Exato, porque é campeão, exatamente, mas não estamos habituados ao futebol com o Porto, que perca tantos pontos em casa como este ano, e como o Henrique disse, foi uma mudança total no futebol com o Porto. Quem ficou um bocadito aquém das perspectivas foi o Benfica, com tudo o que anunciou.
Estamos no meio do Marquês de Pombal. Não, mas eu queria dizer ao... O que eu queria dizer é que ontem, em relação ao Sporting de Braga, Armindo, é que ontem vi, se calhar, um dos melhores jogos da temporada.
Segundo diziam os críticos do campeonato.
Da época, Casa Pia.
Braga-Casa Pia.
Do melhor que tu disseste, o melhor?
Dos melhores jogos do campeonato.
Do campeonato?
Sim.
Fica um bocado, comentei com o Eric também sobre isso. Olha, golo para o Mafra.
Gol para o Mafra, atenção, que o ADS precisa de vencer
para secular ao Nacional e ao Santa Clara.
Rádio Alva. Tribuna Desportiva.
Muito bem, vamos agora atualizar alguns resultados. Dizer-lhe, por exemplo, que o Lille de Paulo Fonseca marca o segundo golo, nesta altura diante do Lyon, 36 minutos, 2-0. Daqui a pouco o Marco já vem falar desta partida. O Manchester United está a perder diante do Crystal Palace por 1-0. Em Itália, 0-0 no Udinese em Nápoles. Nos Países Baixos, o Excelsior está a perder em casa com o Nijmegen por 2-0. E em Portugal, na segunda liga, o Mafra está a ganhar ao AVS por 1-0. Vamos continuar a falar do Sporting. Meninos, querem dizer mais alguma coisa?
Não, a Arábia Saudita não. A Al-Hilal do Jorge Jesus.
A Al-Hilal do Jorge Jesus estava...
Um empate.
2-2, não.
Não,
1-1, exatamente. Estou a ver aqui.
Gol do Mitrovic.
Al-Hilal contra... Não, o Al-Ali contra o Al-Hilal. Exatamente. 1-1. Vamos então voltar novamente a Portugal. São exatamente 240 jogos na Primeira Liga do guarda-redes Nelson, que fez a formação em Torres Vedras, no Torriense, depois avançou para o Sporting, passou também pelo Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, Estrela da Amadora e Belenenses. O Nelson, ex-jogador de Sporting, está na nossa companhia. Muito boa noite, Nelson.
Olá, boa noite.
Para já gostava de ter uma reação sua em relação à conquista do Sporting ontem à noite, muito por culpa também daquilo que aconteceu no Famalicão Benfica.
Acima de tudo, é uma felicidade enorme ver o Sporting campeão. Eu já senti na pele tudo aquilo que aqueles jogadores e as técnicas estão a sentir neste momento. É difícil ser campeão no Sporting, mas ao mesmo tempo é tão saboroso que é um orgulho enorme. É um orgulho enorme, e depois ver a quantidade de gente que sai à rua a transbordar de felicidade, e nós podemos contribuir para isso. Ontem estive do lado de cá, do lado de adepto, mas não muda nada, porque o sentimento de quem já passou pelas coisas continua lá e tenho que dar os parabéns realmente àqueles jogadores, àquela equipa técnica, a todo o staff, porque o Sporting foi um justo vencedor, a equipa mais compacta, foi a mais competente, conseguiu vencer todos os jogos em casa até o momento, isso faz toda a diferença, os adeptos incansáveis, e acho que são tantos ingredientes que levaram a que existe esta estabilidade que só podia dar em campeão.
Nelson, diga-me uma coisa, na sua opinião, quem foram os grandes obreiros deste campeonato?
Olha, isto nós temos que dizer sempre que são os jogadores, porque são eles que jogam, mas o treinador teve um papel determinante em colocar em prática a sua ideia de jogo, que resultou na perfeição. E aqui em Portugal nós dizemos que todos sabem como o Sporting joga, mas poucos são aqueles que conseguem contrariar essa forma de jogar e tão bons resultados têm dado. Por isso, quando há estabilidade em termos diretivos, quando há uma equipa competente, o Sporting fez contratações certas, o Yulman, o Jokas vieram acrescentar muito a esta equipa, deu outras características na forma de jogar à equipa de Ruben Amorim, ele soube tirar partido disso, pois estão mesmo todos de parabéns.
Nelson, falou precisamente da minha próxima questão, que era o facto de Gyökeres e Yulman serem, no fundo, foram transferências cirúrgicas que o Sporting operou para culminar algumas, para comatar algumas ausências e, sobretudo, algumas saídas, e resultou em plena, ao mínimo que se pode dizer, não é, no fundo?
Sim, é o mínimo que se pode dizer, porque se o Yulman é o garante de estabilidade no meio-campo, o Gyökeres garante golos e assistências. É realmente o Gyökeres o melhor jogador do campeonato e por isso acho que os adeptos do Sporting devem desfrutar destes jogadores, porque tenho a certeza que vão ser muito pretendidos e que haverá alguma dificuldade em conseguir mantê-los, continuar a servir o clube. Eu espero que eles continuem, porque se o Sporting tiver condições para manter os melhores jogadores e a equipa técnica, é o principal candidato já para o próximo ano a vencer também.
Uhum. Nelson, quando é que sentiu que o Sporting poderia eventualmente conquistar o título? Há ali algum jogo que mexe consigo ou não, ou nem por isso?
Quando o Sporting perdeu em Guimarães, eu também senti que houve uma grande revolta por parte dos jogadores, da equipa técnica com aquele resultado e que nesse momento a equipa transfigurou-se um pouco e para melhor sobre aquela raiva transformá-la em vontade de vencer e eu acho que é aí que muda tudo e o Sporting a partir daí foi implacável. As exibições é uma equipa que respira maturidade competitiva e por isso não é mesmo nada fácil vencer o Sporting de Portugal.
Nelson, se tivesse que destacar algum jogador, bom, para além do Gyökeres, quem é que destacaria? Pode destacar o Gyökeres na mesma, mas...
mas eles já têm o destaque mais do que suficiente. Mas eu parece-me que nunca podemos deixar de falar no capitão Coates. Ele é realmente o líder da equipa dentro do campo, é a extensão do treinador. É um jogador que dá uma estabilidade defensiva na equipa. É um jogador que, em termos ofensivos, também tem golos decisivos. E por isso eu acho que quando nós personalizamos no capitão de equipa com uma grande referência, isto é extensível aos outros jogadores, porque eu sei que se revêem também nele na forma como ele está e na forma como já é uma grande referência do Sporting, que você não podia deixar de destacar o Seba Coates.
Uhum. E já agora uma palavrinha também para o Ruben Amorim, o grande obreiro ou o grande mestre, não é? No fundo, o Harry Potter ali da equipa.
Sim, o Ruben tem o condão de conseguir pegar naquele grupo de jogadores e fazer uma grande equipa. Conseguiu fazer uma gestão cuidada em momentos decisivos, quando teve de fazer alterações, fez e a equipa respondeu. Por isso, eu acho que aqui, quando a equipa está perfeitamente identificada com aquilo que são as ideias do treinador e consegue pô-las em prática, tenho que dar os parabéns ao treinador e à sua equipa técnica, porque conseguiu passar a mensagem que aí os jogadores conseguiram interpretá-la da melhor forma.
Oh Nelson, você que já passou pelo Sporting, como é que é? Diga-nos só, em termos de jogador, o que é que se pode sentir, o que é que se sente quando se consegue um feito deste tipo?
Olha, no meu caso, eu sou sócio, sou simpatizante, e tive a felicidade de ser jogador e treinador. Por isso, ponha-se na pele de um adepto e fazer parte da equipa. É difícil de explicar, porque, olha, já estou arrepiado só porque estou a falar nisso, porque é realmente uma sensação muito, muito forte, até tocante, faz-nos chorar também. Por isso, olha, é uma felicidade imensa que sente-se, mas é difícil de explicar.
Em relação a si, Nelson, o que é que se pode dizer do Nelson atualmente? Já sei que é comentador, não é, na Sport TV?
Sim, eu, além de comentador na Sport TV, sou embaixador da Liga Portugal, faço parte do Conselho de Administração da Fundação do Futebol, e onde temos a parte da responsabilidade social, que é um papel muito importante que a nossa Liga faz juntamente com os clubes no apoio social dentro das comunidades. Isso é um papel também que me orgulha. Tenho feito muitos trabalhos que depois, no final, são muito reconfortantes. Sou proprietário de uma destilaria em que lancei um gin no mercado que se chama o Inseparable, edição especial. Tenho um pastel de feijão que é o produto regional de Torres Vedras, mas que eu criei uma alternativa que se chama Feijin, que é o pastel de feijão com gin, feito na minha destilaria. Por isso, a minha vida não para. E olha, vou aproveitando também algum tempo livre com a família. E claro, a ver sempre o Sporting jogar, porque gosto muito do Sporting, toda a gente sabe disso. E no jogo com os Chaves, para a festa, lá estarei.
Nelson, em todo caso, muito obrigado por ter estado connosco aqui na Tribuna Desportiva. Foi um prazer falar consigo de novo.
Um grande abraço a toda a comunidade portuguesa em França, e que vivam o futebol ou vivam o desporto de forma apaixonada, e por vezes deixem a clubite de lado, porque ela vai existir desde que seja de forma saudável. É isso que nós pretendemos.
Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço. Boa noite.
Obrigado,
Nelson, antigo guarda-redes do Sporting Clube de Portugal, na nossa companhia. Daqui a pouco teremos ainda mais um jogador do Sporting, o nosso bem conhecido Litos, que passou também aqui há uns anos atrás pelo Lusitanos de Samor. Vamos fazer a transição, ainda falaremos do Sporting, claro, ao longo desta emissão, que é, de resto, o tema central desta tribuna, mas para já vamos falar um pouquinho do Benfica. E eu que estava começar a falar do Benfica com esta declaração do Roger Schmidt.
Parabéns ao Sporting, parabéns ao Ruben Amorim. Não fomos bons o suficiente para ser campeões, mas sim para sermos segundos. Fizemos uma época positiva, mas não foi suficiente para bater este Sporting.
Época positiva, Henrique? E Carlos também, mas obrigado a estar de acordo com o Henrique, Carlos.
Não está, mas acho que vou estar. Positiva, porque ficou em segundo, porque foi eliminado por uma equipa modesta que foi o Marseille, com todo o respeito, que está em 7º ou 8º lugar no campeonato francês. Pelo futebol, é uma época positiva. Pelo futebol que produziu, é uma época positiva porque foi eliminada da fase de grupos. Depende muito daquilo que ele diz que é uma época positiva. A Taça de Portugal já lá se foi,
ganhou um
título. Taça da Liga também. O meu ponto de vista é sempre relativo daquilo que se chama uma época positiva. Uma época positiva seria muito mais se o Benfica tivesse, com todo o mérito e com todo o valor que poderia estar nesta altura, a jogar as meias finais de uma
Liga Europa
e depois aí, se ele está a avaliar só o campeonato, ok, o Sporting foi melhor, cometeu menos erros, talvez fosse uma época positiva para um segundo lugar, mas visto todo o dinheiro gasto nesses jogadores, tanto no princípio da época como sobretudo em dezembro, porque tivemos aqui missões onde falámos mesmo disso, que pelo poder económico o Benfica teria de ser campeão e teria que ir longe nas competições europeias. Acho que ficou um bocadinho aquém das perspectivas, e os próprios sócios demonstram isso nos jogos do Benfica, que não estão nada contentes.
Este ano, que é uma das primeiras vezes onde vês os sócios, pelo menos, a dizer e a criticar esta equipa do Benfica, que antigamente criticavas o Benfica, a maior parte de sócios, ah não, é o árbitro, é isto, é aquilo. Este ano, ao menos, os sócios, a maior parte, não digo de a maior parte deles, mas muitos deles, estão mesmo contra esta equipa e contra os próprios árbitros.
Não estarão contra a equipa, estarão mais contra a fisiologia do jogo do Benfica, do futebol que produz. Acho que mais pelas ideias, não direi ideias, mas pelas equipas que ele tem apresentado, que sejam titulares ou jogadores que por vezes ele faz substituições, onde não é todos os dias que um jogador no estado da luz é substituído e é assobiado. Não é o jogador, é a substituição nela mesma. E penso que quando os próprios sócios no estado da luz pedem ao presidente para em frases bem explícitas para a admissão do treinador, vê-se que não há o Benfica e o presidente e os sócios não estão na mesma sintonia.
Vamos até Lille para falar um bocadinho do Lille-Lyon. Está lá o Marco. Olá, Marco, boa noite.
Boa noite a todos.
Olá, boa noite.
E o Lille do Paulo Fonseca, as coisas estão a correr bem, não é, Marco?
Sim, estou completamente a dominar neste momento o Lyon. Há só uma equipa dentro destas quatro linhas, a equipa de Paulo Fonseca. O Lyon parece estar um bocadinho cansado, parece estar sem a imaginação. Neste momento não houve um remate enquadrado com a baliza para o Lyon. Já houve pelo menos quatro do lado do Lille e dois golos. Um primeiro por Diakité aos 21 minutos e depois por Edon Zegrova aos 37. O primeiro foi depois de um livre de Diakité e um cabeceamento de Diakité. Depois os 37, depois de Yadiche ter saído devido a uma lesão, entrou Zegrova e Zegrova marcou o segundo após um erro de Nemanja Matić, o antigo jogador do Benfica, que fez um mau passo para Kaletachar, recuperado pelo Jonathan David, que deu a bola ao Zegrova, arremate para esquerdo, que é o forte deste jogador do Kosovo, que então marcou o segundo para o Lille. Está a dominar e está quase em posição de garantir essa Liga dos Campeões para o próximo ano.
Sim, justamente é posição, porque o Lille está a ultrapassar o Brest com esta, por enquanto, vitória frente ao Lyon. Achas que é a justa posição do Lille, que está a mostrar até um bom futebol desde o início do ano?
Eu acho que com os meios que tem Brest e Lille, talvez no início da temporada não se podia apostar em vez das equipas na Liga dos Campeões. Claro que a maior surpresa neste momento é o Brest, que está nesse, por enquanto, quarto lugar, cairia para o quarto lugar, mas o Lille também, com os meios que são dados com a venda de jogadores, não era forçosamente uma posição para o Lille. Apontava-se mais para o quinto, sexto ou sétimo lugar. Estão, por enquanto, nesse terceiro, se mantiver esta vitória, e não está garantida a Liga dos Campeões porque o Nice tem um jogo a menos. Terceiro lugar é a entrada direta e não está garantido devido justamente ao Nice, que tem esse jogo em atraso, mas um jogo em atraso frente ao Paris Saint-Germain. Será que conta? Conta sempre, e o Nice pode sempre vencer o Paris Saint-Germain. Aliás, é a única equipa que venceu o Paris Saint-Germain, mas está quase ali garantido os quatro primeiros lugares. E lembro que o quarto lugar, que seria play-off da Liga dos Campeões, se o Bayer Leverkusen vencer, e o Bayer Leverkusen está na final quase da Liga Europa, após a vitória 2-0 frente à AS Roma, se o Bayer Leverkusen vencer a Liga Europa, o quarto lugar também dá uma entrada direta para a Liga dos Campeões.
E achas que, pode ser também uma importância para o futuro do Paulo Fonseca, para ficar no Lille?
Não sei. Ele costuma sempre ficar entre 2 e 3 anos nas equipas. Está a chegar esse final, por assim dizer, no Lille. Será que quer tentar a aventura da Liga dos Campeões? Poderá ser uma opção para Paulo Fonseca. Não só olhar entre aspas para o salário, também ganhou já bem em certos clubes, como a AS Roma, como o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, em que foi várias vezes campeão, mas poderia ser uma aventura interessante com o Lille na Liga dos Campeões. Depois também tem, por exemplo, o Marseille, que tem um olho sobre o treinador, mas o Marseille talvez não terá nenhuma competição europeia, nem Liga Europa Conferência, como tinha o Lille este ano para o Paulo Fonseca. O Lyon também está de olho no treinador português, mas também não há competições europeias. E por informações também que eu tive hoje, o AC Milan está também com um certo olho no Paulo Fonseca. AC Milan é diferente, aí também já abriria a Liga dos Campeões. Depois é sempre para questões de salário, questões de projeto. É que o Lille não vai haver muito mais investimento para contratar jogadores, e até vão certamente vender. Lucas Chevalier, o Guardiã, está a ser seguido pelos maiores clubes europeus. Leni Yoro já se fala numa transferência para o Real Madrid. Jonathan David, o melhor marcador desta equipa, também tem uns olhos apontados para a Premier League. Sem estes jogadores, como é que vai ser o futuro também desta equipa? Qual vai ser o projeto desta equipa? Acho que isso tudo entra em linha de conta para Paulo Fonseca.
Marco, falando agora um bocadinho do título do Sporting, daquilo que aconteceu este fim de semana em Portugal, o que é que se pode dizer do Sporting Clube Portugal? Temos 3 minutos.
Acho que primeiro o Sporting pode agradecer Roger Schmidt. Acho que mais uma vez ontem deu a prova do que é um grande sportingista, ao dar de bandeja completamente o título ao Sporting, com 3 trocas no intervalo. Basicamente foram os 3 melhores jogadores do Benfica da primeira parte que saíram. Quando um treinador consegue tirar os 3 melhores jogadores da primeira parte para colocar outros jogadores que não têm provas de terem sido muito bons nos últimos jogos, falo da saída de Coxo, falo da saída de Neres e falo da saída de Marcos Leonardo, que tinha apontado 2 golos ao Braga na vitória por 3-1 frente ao Braga.
Marco, o Neres saiu Cabral. O Neres saiu lesionado, não joga mais esta época.
Ok, mesmo que tivesse sido lesionado ou não, o que estou a dizer é que tira 3 jogadores que são talvez os melhores naquele momento. Sim. Para meter 3 jogadores que estão completamente a leste. Artur Cabral não mete um pé à frente do outro. O Rafa também já está com o pensamento noutro sítio, já não está ali. Não sei, essas trocas para mim não fazem sentido. O Neres estava lesionado, ok, mas fazer 3 substituições no fim da primeira parte, quando estás 0-0, que a equipa tem oportunidades. Estive a ver o jogo da AZ, vi que o Benfica teve oportunidades na primeira parte, com um avançado móvel, que é o Marcos Leonardo, e faz entrar o Artur Cabral. Então, na segunda parte, é que não houve uma oportunidade para o Benfica. Mesmo quando estive a vencer, o Famalicão e o Benfica era obrigado a ir tentar marcar, não houve nenhuma oportunidade flagrante para o Benfica. Mas o Sporting, claro que é um jogo de vencedor, já há vários meses, e eu lembro que no início da temporada disse que o Sporting ia ser campeão, acaba por ser campeão, e é justo vencedor. É a equipa que tem praticado o melhor futebol e tem tido uma regularidade constante neste campeonato português, não há mais nada a dizer. Eles são um justo vencedor, só espero que no próximo ano, primeiro, o Rubem Amorim fique, e que na Liga dos Campeões também consiga bons resultados, porque as últimas campanhas do Sporting na Liga dos Campeões não foram grandiosas e não trouxeram muitos pontos a Portugal, nem na Liga Europa, eliminado pelo Atalanta.
E quando o Sporting joga as competições europeias, o campeonato em Portugal é mais difícil?
Quando o Sporting joga as competições europeias, não é campeão. Exatamente. Então, no próximo ano o Sporting não é campeão, porque cada vez que o Sporting vai à Liga dos Campeões, pelo menos...
Pois, a Liga dos Campeões, quer dizer Liga dos Campeões.
Exato, não é campeão, então quer dizer que para o ano vai ser entre Porto e Benfica. Chega só 2 equipas para o ano para tentar ganhar o título.
Não, mas o Porto está em remodelação, não sabias?
Também. Eu lembro também que a SAD não quer transmitir os dossiês.
Amanhã.
André Vilas
Boas. Amanhã.
Não, ele vai recuperar a presidência, mas por enquanto a SAD ainda tem quase 30 dias para deixar o lugar. Isso não está feito. E
estou
eu quero
bem
saber o que ele vai encontrar quando o André Vilas Boas vai abrir o livro de contas. Eu quero saber o que ele vai encontrar.
Bom, Marco, fica a pergunta no ar. Vá, grande abraço e bom jogo para ti. Boa segunda parte.
Tá, obrigadinho, tchauzinho. E veremos então se o Lille está na Liga dos Campeões.
Abraço.
Tchau, boa noite.
Marco Martins, em direto do
2-1 para o Mafra.
Do Pierre Morroy, isso não é, Henrique? Pierre Morro e o Lille a ganhar por 2-0. Já voltamos dentro de alguns instantes. O Mafra está a ganhar o ABS por 2-1. Até já.